Eu presumo que esteja a ser ouvido por quem está a seguir-nos por Skype. Em todo o caso, pedi ao favor de algum dos senhores deputados que está nessa situação poder referir se está a ser escutado. Ou melhor, se eu estou a ser escutado.
É audível.
Muito obrigado. Então, o sistema parece estar a funcionar em condições normais. E como nós precisamos ainda de conseguir a presença de mais alguns senhores deputados para efeitos de apreciação dos temas centrais da ordem do dia, se não objetarem a isso, eu ia ao ponto diversos para tratarmos de alguns assuntos. E nesse caso, relativamente aos diversos, começaria por... No ponto de diversos, começaria por referir que baixou à Comissão um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que tem por título Protege o Regime de Exclusividade no Mandato dos Deputados e Deputadas. É preciso, portanto, indicar um relator. E para podermos ser eficientes nisso, informo que, relativamente ao mapa de nomeação de relatores, para aparecer sobre iniciativas legislativas, a vez cabe ao PS. Portanto, pedia ao Sr. Deputado Francisco Oliveira que pudesse tomar nota da necessidade de indicar um relator do lado do PS para este projeto de lei número 896/14, que acabei de referir. O segundo ponto reporta-se a matéria só pôde ser distribuída há pouco, porque também só esta manhã chegou à comissão. A informação com origem no gabinete do Sr. Presidente de que o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa comunicou a renúncia ao mandato do deputado para, de acordo com a sua informação, produzir efeitos a partir do dia 12. Como o plenário de apresentações desta semana vai em tempo útil, mas o da próxima semana provavelmente não sei se já iria, nós poderemos aprovar o parecer relativo à renúncia e substituição no próximo plenário, produzindo depois os efeitos a partir do referido dia 12, que é o que aliás consta formalmente do parecer. O Sr. Deputado João Paulo Pedrosa comunicou a sua renúncia por efeitos de vir a ser nomeado, a partir daquela data, como Diretor de Segurança Social. Creio que não diz depois oficialmente aqui, nem precisaria de o dizer, a renúncia é livre, em que exata função isso vai ocorrer, mas não deixa de ser singular, e este comentário é meu, que se o quadro legislativo que visa ser alterado pelos projetos de lei pendentes estivesse em vigor, esta renúncia poderia passar à faculdade de pedido de substituição temporária de mandato, suspensão temporária de mandato, o que a meu ver não deixaria de ser singular relativamente à estabilidade do mandato político ou parlamentar com funções na administração pública, mas não é o caso. Aqui trata-se de uma renúncia. Também, de acordo com o parecer que foi divulgado, o Sr. Deputado será substituído a partir daquela data de 12 de julho pelo elemento que segue na ordem da lista, Joel Bossa Gomes. E assim sendo, pergunto se alguém se opõe a que este parecer seja votado agora. Não há, naturalmente, objeções a que assim possamos proceder. E eu vou pôr o parecer da renúncia e da substituição à votação. Meus deputados que votam contra, que se abstenham. O parecer foi aprovado por unanimidade entre os presentes na sala e os que estão a participar por videoconferência. Passamos assim a um outro ponto ainda no âmbito dos diversos, mas esse ponto não sei se poderemos ir muito longe nele neste momento. Vamos só certificar com a vossa colaboração o calendário possível dos nossos trabalhos futuros. E esse calendário, creio que é o seguinte. Para a semana, só temos uma janela de oportunidade disponível para reunir no dia 14, quarta-feira, 2 a 8 dias, portanto, em princípio, à mesma hora de hoje. Dado que os outros dias não têm atividade parlamentar, por efeito de jornadas parlamentares. Mas depois, na semana a seguir, temos várias possibilidades, a começar pela segunda-feira 19, para reuniões de comissão. Eu aqui, sendo que é sempre possível enquadrar outras matérias, sugiro que nós possamos, a partir do dia 19, reunir a formação de mesa e coordenadores para começar a apreciar o quadro comparativo das iniciativas legislativas, e foram bastantes, sobre os deveres declaratórios dos titulares de cargos políticos, para podermos, uma vez que elas todas baixaram sem votação da Generalidade, para podermos começar a trabalhar na hipótese de elaborar um texto conjunto. Depois veremos se ou não essa possibilidade é concretizável. Portanto, isto fica aqui como um enunciado de intenção, e a seu tempo veremos. Posto isto, estamos então em condições de ir ao ponto primeiro da nossa ordem do dia. Esse ponto primeiro refere-se àquilo, e peço desculpa por isso, que impropriamente aqui se designa como votação na especialidade. Embora pareça ser a mesma coisa, verdadeiramente o que se trata é de elaborar, se for o caso, um texto com projeto alternativo ao projeto apresentado pelo PAN. Saberemos se o PAN desiste do seu a favor dessa possibilidade alternativa ou não, ou se desejará depois também levar o seu projeto à votação. Isto porque não tem havido votação na Generalidade, ele baixou sem votação, portanto, a incumbência da Comissão nos termos do regimento é o de apresentar, se for o caso, se houver maioria para esse efeito, um texto alternativo ao projeto inicial, com a concordância do PAN, ou sem a concordância do PAN, já vamos saber, para ir à comissão. Portanto, o texto que for eventualmente aprovado aqui em comissão é um texto que subirá para votação na Generalidade, na especialidade e votação final global em plenário, de acordo com as regras regimentais aplicadas. Creio que não creio nada. Pergunto se há alguma dúvida sobre esta orientação que acabei de referir, que é, no meu entender, aquela que é pedida pelo regimento da Assembleia.
Senhor Presidente.
Quem está a pedir a palavra?
André Coelho Lima.
Ah, faz favor, Senhor Deputado. André Coelho Lima.
Muito obrigado. Se me dá licença, cumprimento o Senhor Presidente e cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E só uma questão, um esclarecimento. Ou seja, como é sabido, o PSD tem uma proposta de alteração à proposta original apresentada pelo PAN, que, portanto, desceu sem votação. Nós concordávamos parcialmente com ela e, por isso, apresentamos uma proposta de alteração que vai ao encontro daquela que é a posição que defendemos. Portanto, queria perceber, no esclarecimento que o Sr. Presidente acabou de dar, em que ponto é que fica a proposta de alteração, tendo em conta que eu achava que ela seria votada separadamente, ou seja, que seria votada a proposta do PAN e depois a proposta do PSD.
Ó, Sr. Deputado André Coelho Lima, é precisamente disso que vamos tratar a seguir. Ou seja, a proposta do PSD, que foi aqui apresentada em substituição da do PAN, se for aprovada, será ela que irá como projeto de lei alternativo ao plenário. E depois saberemos se o PAN manterá a mesma a sua versão inicial ou se desistirá dela em função da nova formulação, se a nova formulação efetivamente for aprovada. Confere?
Muito bem.
Muito bem. Então, é mesmo isso que vamos apreciar neste ponto primeiro da nossa ordem do dia, relativamente ao projeto de lei 395 apresentado pelo PAN, de alteração à lei número 793, Estatuto dos Deputados, tendo, entretanto, sido complementada por um projeto em substituição apresentado pelo PSD. E esse projeto de substituição apresentado pelo PSD refere-se ao artigo 20º, que é também nesse âmbito que recai a iniciativa do PAN, relativamente à linha R desse artigo 20º. E a formulação do PSD diz integrar a qualquer título órgãos executivos de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas. Recordo que a formulação original do PAN é integrar a qualquer título órgãos sociais. A do PSD é, portanto, mais restritiva quanto ao domínio da incompatibilidade, que é reportada a órgãos executivos. Pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre o que está em causa. E a matéria já foi, digamos, debatida em reuniões anteriores. No entanto, o Sr. Deputado do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva, não participou desses debates, porque está mais recentemente connosco. Pergunto-lhe se tem ainda alguma intervenção que deseja fazer sobre a matéria. Tem então a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. O PAN aqui propõe que se preveja a incompatibilidade do exercício dos cargos sociais, sejam eles executivos ou não, em clubes de futebol profissional com a função de deputado. Aquilo que nós realmente queremos que se aplique aos deputados, o que é semelhante àquilo que esta Assembleia decidiu aplicar aos magistrados judiciais e do Ministério Público em 2019, quando a aprovação das alterações aos respectivos estatutos, não se quer fazer aqui qualquer tipo de ato persecutório, queremos apenas assegurar que existe um total compromisso dos deputados com o interesse público e, por outro lado, assegurar que a imagem externa do Parlamento, obviamente, não é colocada na órbita de um mundo que não preza pela transparência e pelas boas práticas. Não podemos achar que há órgãos de soberania de primeira e de segunda, e é isso que a nossa proposta pretende assegurar. Não obstante isto, também vamos acompanhar aquilo que são as propostas da alteração do Partido Social Democrata, que consideramos que é menos ambiciosa, mas também temos que reconhecer que, ao ser aprovada, significa um importante avanço nesta matéria, E é um importante avanço, mais uma vez, porque o PAN despoletou toda esta discussão. Obrigado.
Muito obrigado também. Há alguém que ainda deseja usar da palavra? Não registro nenhum pedido de palavra e, portanto, se assim é, vamos passar à votação. E o que vamos votar é, como projeto de substituição ou de texto alternativo, portanto, projeto de lei alternativo, a formulação apresentada pela proposta do PSD. É essa que vamos votar. Os senhores deputados que votam contra... Os senhores deputados que se abstêm, os senhores deputados que votam a favor, portanto, eu vou tentar ver se percebi, votaram a favor o PSD, o PCP, o CDS, Bloco de Esquerda, não me apercebi. Não me apercebi porque não votou de maneira nenhuma. Como? Aqui está registado, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Portanto, mas está ausente da votação. Abstenções, também não dei conta de ter havido. Votos contra do PS. Portanto... Assim sendo, a proposta do PE, do agora tem que me ajudar. Qual é a...
Senhor Presidente,
é um momento só, Senhor Deputado, antes de vos dar a palavra. Antes de vos dar a palavra. Relativamente à soma dos votos PSD, PCP, CDS face às do PS na proporcionalidade, qual é a expressão disto em plenário? É essa a pergunta que eu estou a fazer. Só essa.
7,8 do PS, 10 do PCP, 5 do CDS, 3 do PAN, 79 do PSD, portanto, na ausência do Bloco é chumbada.
Eu ainda não anunciei o resultado da votação, estava aqui a fazer este esclarecimento. Portanto, eu vou repetir, para que não hajam dúvidas. Foi votado favoravelmente a proposta pelo PSD, pelo PCP e pelo CDS. E pelo PAN. E foi votada contra pelo PS. Não teve abstenções. Com este resultado, a proposta foi rejeitada. E agora dou a palavra a quem a pedir.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, estamos a verificar um problema para o qual eu chamei a atenção na última reunião da Conferência de Líderes e que foi compreendido por toda a gente nos mesmos termos. Já aconteceu por duas vezes, em condições semelhantes àquelas que nós estamos agora aqui a verificar, ter que se fazer avocações para plenário de votações que foram dadas como rejeitadas, de propostas, foram dadas como rejeitadas nas comissões, porque havia de facto uma maioria expressa de votos contra maior do que de votos a favor, portanto, na votação da comissão, a proposta foi dada como rejeitada. Qual era o problema? É que a falta de um grupo parlamentar nessa votação acaba por inverter completamente a ordem das coisas. Nós não podemos amarrar o Sr. Deputado José Manuel Pureza à porta e obrigá-lo a participar na votação. Eu julgo que não era útil darmos a votação por concluída na comissão enquanto não tivéssemos a noção de qual era o sentido de voto do Bloco de Esquerda, porque julgo que não serve de nada arrumarmos isto aqui e ficarmos com a questão resolvida e amanhã termos um requerimento de avocação do projeto de lei do PAN e da proposta de alteração do PSD para que na sexta-feira no plenário tenhamos mais meia hora consumida nas votações por conta de uma coisa que se pode resolver com mais facilidade na comissão.
Pediram também a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves e o Sr. Deputado André Coelho Lima. Por esta ordem dou a palavra. O Sr. Deputado Pedro...
A minha é só metodográfica, porque perguntei ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se viria ou não. Ele diz que está em Skype.
Como?
O Sr. Deputado José Manuel Pureza diz que está em Skype. Pode ser um problema de comunicação.
Está aqui?
Em Skype. Que estaria na sala.
Não estou
sem som. Pois, sala 10. Pois, se calhar ele está a caminho. Sala 10.
Estou a participar.
Se resolve depois.
Estou a participar por Skype no meu gabinete na Assembleia da República. Sim, mas ao apelo sobre qual era a posição na votação não respondeu.
Pode ser um problema técnico.
Pode? Sim, não. Sr. Deputado André Coelho Lima, no entretanto, vamos ver se conseguimos clarificar este ponto.
Sr. Presidente, eu é no mesmo sentido daquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado João Oliveira. Ou seja, eu recordo que a discussão deste ponto já foi adiado por uma vez por uma ausência nesta reunião do Bloco de Esquerda, precisamente, ou seja, entendemos que a votação deveria ser feita quando os partidos todos estivessem representados, e portanto agora torna-se difícil perceber como é que é feita a votação com o Bloco de Esquerda a participar, mas a não votar. Ou seja, enfim, acho que devíamos tentar obviar quaisquer problemas tecnológicos, porque o Bloco certamente irá votar, no sentido que entender, como é óbvio.
Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-nos a ouvir?
Sim, eu sei o que eu faço. Já está visível. Já está visível.
Está?
Já está visível. Já está
É?
Está visível. Consegue-se ver até lá?
Não, claro que não. Portanto, ele não entra. Não, não está aqui. Não está a caminho. Temos uma mensagem a dizer: estou a participar por Skype no meu gabinete. Não se queixou de não estar a ser contactado, a poder acompanhar a reunião. Não tem forma de ligar aí aos deputados, não, da minha empresa. O senhor deputado José Manuel Pureza acaba de entrar na sala. Sr. Deputado José Manuel Pureza, estamos aqui numa perplexidade, porque vamos ter que repetir uma votação. Creio que se terá percebido, no entretanto, da perplexidade que resultou de o resultado da votação poder ser diferente em função da participação ou não do Bloco de Esquerda. Portanto, Srs. Deputados, vamos dar como anulada a votação que há pouco teve lugar. E vamos repetir essa votação. Ora bem, e do que se trata, volto a lembrar, é de votar a proposta do PSD, alternativa à do PAN, relativamente à linha R do artigo 20º do Estatuto dos Deputados. Estamos em condições de votar, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria pedir desculpa. Eu liguei-me por Skype, fiquei com a convicção de que tudo estava a correr bem, depois percebi que não havia som e, portanto, o deputado Pedro Delgado Alves deu-me conta disso e eu vim a correr. Portanto, peço desculpa, mas não foi responsabilidade minha nem de ninguém, foi um facto fortuito e, portanto, peço desculpa por isso. Mas, sim, senhor, estamos em condições de votar.
Muito bem. Aceito as desculpas e vamos votar. Vou então repetir. Os senhores deputados que votam a favor do projeto apresentado pelo PSD fazem favor de levantar o braço. Muito obrigado. Podem baixar. Os senhores deputados que votam contra. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm. Com a abstenção do Bloco de Esquerda. não se alterou o resultado final. Ou seja, tendo votado a favor da proposta PSD, PCP, CDS, PAN, contra PS e abstenção do Bloco de Esquerda, a proposta foi rejeitada. Sendo rejeitada, só temos neste momento para votar, ou melhor, não temos sequer que votar, só temos neste momento pendente o projeto de lei do PAN. O projeto de lei do PAN está, o prazo para baixar à comissão praticamente está esgotado e já o renovamos várias vezes. Portanto, nada mais há a fazer. Pergunto ao PAN se, assim sendo, concorda, porque não vejo também outra alternativa, que remetamos o projeto de lei do PAN para o guião de votações, para que o projeto de lei seja votado na generalidade em plenário, uma vez que não teve essa votação inicial.
Sim, sim.
E depois, se o seu destino for de aprovação, voltará outra vez aqui. Se não for, será rejeitado em definitivo. Portanto, o resultado deste ponto é de que o PAN informa que autoriza, digamos, a mesa da Comissão e o seu Presidente a oficiar ao Sr. Presidente da Assembleia que o projeto de lei do PAN pode ser integrado no guião de votações para efeitos de votação na generalidade. Está consumido o ponto 1. Passamos assim ao ponto seguinte. E o ponto seguinte é também a iniciativa legislativa, desta vez relativa ao regime de substituição de mandato dos deputados. Para esta sim, foi votada na generalidade no plenário. Portanto, aqui estamos em sentido literal a fazer uma votação na especialidade. Trata-se de, todavia, de verificar que, relativamente aos projetos apresentados, e foi o 613 do PSD, o 636 do PAN e o 638 do CDS, houve a apresentação de um texto conjunto simultâneo do PSD e do CDS para em substituição, portanto, das suas formulações anteriores. Assim sendo, o que começa por estar em apreciação, vamos ver, é relativamente ao projeto do PAN uma alteração à linha D do artigo 5º. Essa alínea diz o seguinte: a apresentação de candidatura à eleição de Presidente da República, deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira ou de titular de órgão das autarquias locais. Portanto, isto seriam fatores de suspensão do mandato nos termos desta alínea D do artigo 5º. Portanto, é esta a linha que está, no que diz respeito ao PAN, em apreciação. Há também uma proposta relativamente à linha D, da parte do PSD-CDS. Ocorre, todavia, que, embora se reportem à mesma linha D, as matérias são diferenciadas e, portanto, no caso de haver votação positiva para ambas estas matérias, as alíneas teriam que ser depois rearrumadas. Portanto, não há aqui votação em alternativa, há votação autónoma. Portanto, neste momento, ponho em apreciação, ou seja, antes de votação, considerações que quiserem fazer, se quiserem fazer, em relação à proposta da linha D apresentada pelo PAN. Alguém se inscreve? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito graficamente, Sr. Presidente, o tema já foi discutido e analisado anteriormente. A proposta do PAN parece-nos que vai num sentido correto de procurar solucionar um problema de incompatibilidade com o exercício de funções parlamentares com campanhas eleitorais autárquicas. Todavia, uma suspensão do mandato, como demos nota disso, não nos parece ser instrumento e a figura jurídica mais adequada. A nos pareceria mais relevante fixar obrigatoriamente a suspensão dos trabalhos parlamentares durante as duas semanas, a quinzena de campanha eleitoral. Obviamente não é uma alteração a introduzir em sede de estatuto dos deputados, mas a contemplar no quadro, enfim, do regimento que tem uma disposição que o indicia, mas que não o obriga, parece-nos ser uma solução mais consentânea com as finalidades que se pretendem alcançar com este objetivo. Portanto, não acompanhamos a proposta por esta razão, porque, voltando a dizer, procurando solucionar um problema, pode ter efeitos ao nível da estabilidade do mandato, no caso de eleições autárquicas, muito particularmente desequilibrante da forma como o Parlamento deve manter a estabilidade. Se fizermos as contas para o quadro atual de candidatos autárquicos que teremos nas próximas eleições, estamos a falar de provavelmente mais de metade dos senhores e senhores deputados, se calhar até mais, se contabilizarmos todas as candidaturas. E, portanto, a dar nota de que há uma suspensão do mandato e que mesmo que apenas formalmente durante 15 dias ou durante um período de um mês a composição parlamentar se altera drasticamente, bem sei que é uma faculdade, não é uma obrigação, mas ainda assim tem que se prever a escala máxima que ela pode revestir. Nessa escala máxima que ela pode revestir, de facto, de repente, dos 230, 150 durante 3 semanas não são os mesmos, é de difícil incompatibilização com a ideia da estabilidade do mandato parlamentar. Portanto, apesar da boa intenção da proposta, pensamos que o seu mesmo espírito pode ser melhor desenvolvido noutra sede e por isso não acompanharemos a votação.
Sr. Deputado Nelson de Silva, tem a palavra.
Obrigado. Eu acho que o deputado João Almeida estava primeiro, mas se não se importar. Não, de facto, eu percebo aqui o posicionamento explanado pelo deputado Pedro Delgado Alves. De facto, pareceria, à primeira vista, a suspensão dos trabalhos parlamentares, no caso das autárquicas, pode fazer algum sentido. No entanto, temos que esta alteração vai para além das autarquias locais e estar, por exemplo, a fazer a previsão de suspensão de trabalhos parlamentares, no caso em candidatura à eleição do Presidente da República ou às Assembleias Legislativas das regiões, ou então estar a fazer depender a suspensão dos trabalhos parlamentares no número de deputados que podem ou não ser eleitos, parece que, no nosso entendimento, não alcança a justiça que a proposta pretende, ou seja, que qualquer pessoa, qualquer deputado, se querendo, se possa candidatar e possa também ter, como qualquer outro candidato ou candidata, a mesma faculdade de poder fazer a campanha de forma plena. E também, à primeira vista, esse posicionamento parece-nos interessante, mas obviamente não se vai coadunar com as diferentes eleições e se fizéssemos um grau de exceção para as autarquias locais, no nosso entender, seria uma medida um pouco injusta. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma intervenção que eu penso que é importante em termos de trabalhos preparatórios deste processo legislativo para eventuais interpretações futuras. Como já resultou de momentos de discussão anteriores, o CDS entende que esta alteração que o PAN propõe é redundante relativamente às eleições presidenciais, porque entendemos, como foi expresso aqui variedíssimas vezes, que a conjugação do atual Estatuto dos Deputados com a Lei Eleitoral para a Presidência da República já permite, ou já deveria permitir, essa suspensão de mandato e, portanto, parece oportuno relembrar aqui essa questão. Segundo, que do nosso ponto de vista também, a solução ideal designadamente para eleições autárquicas é a solução da suspensão de trabalhos parlamentares durante um período razoável para que a campanha eleitoral não afete o funcionamento do Parlamento e pode afetá-lo de duas maneiras. Não é apenas pela suspensão de um conjunto alargado de deputados, é também pela sua ausência. Porque obviamente que sabemos que candidatos autárquicos, principalmente aqueles que tenham nessas candidaturas uma posição de destaque em qualquer que seja o órgão, de junta de freguesia, de assembleia municipal ou de câmara municipal, se não puderem suspender e os trabalhos se não puderem suspender o seu mandato e os trabalhos parlamentares não forem suspensos, naturalmente que terão tendência para não estar presentes e para justificarem a sua ausência com trabalho político, que é perfeitamente legítimo também, mas não é o ideal para o funcionamento da Assembleia da República. Portanto, nós entendemos que a melhor solução é essa. Entendemos que esta solução, temos muitas dúvidas sobre esta solução do PAN formulada nestes termos, exatamente sobre isso, e entendemos que, caso não seja aprovada a formulação feita pelo PAN e que não seja, não fossem, por exemplo, suspensos os trabalhos parlamentares numa campanha eleitoral autárquica, que caso seja aprovada a proposta que agora é subscrita pelo PSD e pelo CDS como texto conjunto, que essa formulação permitirá esse tipo de suspensão, porque caberá no leque de motivos invocáveis para essa suspensão do mandato. Acho que é importante fazer esta intervenção, porque quando votamos e quando se for interpretar aquilo que nós votamos, quem interprete deve saber qual era a consciência que tínhamos de cada uma das normas quando as votámos.
Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, exatamente pelos mesmos motivos, mas em sentido oposto àquilo que acabou de expressar o Sr. Deputado João Almeida. Exatamente, por isso é que eu fiz questão de utilizar logo esse ponto de referência, porque facilita agora a minha argumentação. É precisamente por não ser hoje possível a substituição por estes motivos, porque não há previsão legal para essa substituição, que é necessário encontrar uma solução para este problema. A solução que está proposta pelo PAN é uma, aquela que é defendida pelo PS é outra. Nós inclinamos-nos mais para a solução que o PAN propõe, porque nos parece que a possibilidade da Assembleia da República determinar determinadas condições para o seu funcionamento, seja o da diminuição dos trabalhos parlamentares, seja o da sua suspensão durante a campanha eleitoral, seja por outros motivos, é uma solução que pode ser sempre considerada no quadro das deliberações que a Assembleia da República pode tomar em função da verificação dessa necessidade, e portanto parece-nos que remeter para essa possibilidade, ou melhor, introduzir no estatuto dos deputados ou em qualquer outro diploma legal uma solução dessa natureza para esse problema seria redundante face àquilo que é a própria possibilidade de o determinar que a Assembleia da República já dispõe. Não nos parece é que isso seja, tenha que ser sempre a melhor solução a ser considerada, porque parece-nos que isso depende sempre de um juízo de verificação em concreto das condições que as eleições implicam elas próprias. Portanto, parece-nos que a solução mais adequada é, de facto, aquela que o PAN propõe, e, portanto, acompanhá-la-emos com o nosso voto favorável.
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, no fundo, estamos aqui com intervenções cruzadas. Ou seja, eu queria transmitir que, de facto, percebe-se a intenção da proposta do PAN e do seu projeto de lei. Percebe-se que é mais em conformidade com o que trouxe o motivo de debate na altura, e a reflexão que então fizemos vai num sentido diverso. Ou seja, a questão que foi na altura levantada pelo deputado André Ventura levou-nos a refletir sobre as possibilidades de suspensão de mandato e perceber da exiguidade de condições para essa mesma suspensão, e portanto nessa altura fizemos já o debate já está feito. Queria dizer que tendíamos a concordar com a proposta do PAN, porque podem ser complementar com aquela que apresentamos e o CDS também, aliás, a fusão das propostas do PSD e do CDS tem que ver precisamente por elas irem no mesmo sentido e serem inclusiva em termos textuais complementares, ou seja, acho que não havia quase nenhuma palavra repetida, talvez uma, e portanto não fazia sentido fazermos votações separadas e por isso fundimos o texto até para bem da economia dos trabalhos parlamentares e sobretudo da inteligibilidade do que se está a votar, mas dizer que percebendo-se a boa intenção da proposta do PAN e sendo até a nossa intenção poder votar favoravelmente à mesma, de facto a argumentação que acabou de ser aduzida pelo deputado Pedro Delgado Alves tem, quanto a nós, todo sentido, ou seja, uma interrupção designadamente em período de intervenção de eleições autárquicas, que envolvem, sobretudo aqui permitam os outros partidos que o digamos, no caso do PS e do PSD, muitos deputados, pode levar, contrariamente ao que votaremos a seguir, que é a proposta do PSD e do CDS, que é, enfim, específica e circunscrita a um deputado de cada vez, ou um deputado em que tais circunstâncias profissionais ou pessoais se venham a verificar, mas aqui não. As eleições autárquicas poderão, de facto, levar ao condicionamento de muitos deputados, e aí, de facto, poder interferir nos trabalhos parlamentares. Portanto, a solução poderá ou deverá ser outra, aqui já no sentido do que disse o Sr. Deputado João Almeida e também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ou seja, a interrupção de trabalhos parlamentares, enfim, e não tanto a suspensão de mandato, porque de facto ela fica também abrangida pela proposta que votaremos a seguir, que é a proposta conjunta do PSD e do CDS. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que das duas opções que estão em cima da mesa, a do PAN é aquela que nos parece mais adequada, não só por dizer respeito a um conjunto de eleições diferenciadas, e portanto o argumento que foi há pouco expendido pelo Sr. Deputado do PAN parece-nos que vai no sentido certo. E, por outro lado, porque o Parlamento tem sempre e a qualquer momento a possibilidade de, em função da avaliação de circunstâncias, decidir pela suspensão dos seus trabalhos. Portanto, é algo que não fica de todo impedido, o Parlamento tem esse direito, tem essa faculdade e, portanto, pensamos que convém prever, dadas as circunstâncias que são conhecidas, convém prever um mecanismo que em qualquer momento garanta esta compatibilidade de desempenhos e, portanto, inclinamos-nos a votar favoravelmente a proposta do PAN. Muito obrigado.
Não registro mais nenhum pedido de palavra, só para confirmar. Efetivamente assim é. Estamos então em condições de ir votar esta, a linha D, que altera o artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Esta linha D na proposta PAN. Os senhores deputados que votam a favor . Senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta teve votos a favor do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS. Teve votos contra do PS e a abstenção do PSD. Consequentemente, foi rejeitada. Chamo a atenção agora ao senhor deputado do PAN, portanto, ao senhor deputado Nelson Silva, e naturalmente também aos senhores deputados, que o número 5 da proposta PAN, por efeito desta rejeição, está prejudicada. Porque o número 5 implicava a substituição temporária do deputado, quando se fundamenta os motivos constantes da linha D do número 2, portanto, que acabou de ser rejeitado. Portanto, prejudicado. e, portanto, estando prejudicada, está prejudicado o resto do diploma do PAN. Passamos agora a apreciar as propostas de alteração da especialidade do artigo 5º, com origem no texto de substituição do PSD e do CDS. A primeira proposta é da linha A, do número 2 do artigo 5º, quanto ao regime da doença grave. Vou ler: doença grave que envolve impedimento do exercício das funções por período não inferior a 30 dias e até ao limite do respectivo motivo justificativo. Resulta, portanto, que se um deputado entrar em doença grave no dia a seguir ao exercício de um mandato, poderá ficar em baixa até ao último dia do respectivo mandato no quadro da Assembleia da República e com substituição. Alguém deseja usar da palavra sobre este ponto, alinhado número 2? Vamos votar. Senhores deputados que votam a favor, podem baixar. O PS não percebi.
A favor.
A favor também?
É só a linha do...
A linha A do número 2. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. Esta linha foi aprovada por unanimidade. Temos agora uma proposta de alteração à linha D do mesmo artigo, também, portanto, causa possível suspensão de mandato. Motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica. Eu próprio pergunto, se alguém me quiser responder, se esta alínea for aprovada, aquela renúncia ao mandato que teve lugar há bocadinho, ou melhor, que há bocadinho constatámos e votámos o parecer, poderia ter sido trocada por um pedido de suspensão de mandato permitido a um deputado que exercesse funções de direção num órgão da administração pública com o mandato de deputado suspenso por um certo período de tempo. É esse o alcance que esta norma também tem, não é? Não, o ministro é completamente diferente, que é um exercício de função política. E não está aqui em causa nesta matéria. Não é aqui que o alcance dela. Senhores deputados, que se inscrevam sobre isto.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado, André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Bom, nós já fizemos o debate disto, como o Sr. Presidente sabe. Nós sabemos a posição que o Sr. Presidente tem e agora está, enfim, a trazer um novo ponto para reflexão. Uma coisa são as incompatibilidades funcionais, ou seja, há funções que são incompatíveis com a função de deputado. Mas no caso em concreto, ainda que não me competindo falar, sobretudo por um deputado que pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista, sabemos todos, penso eu, até porque comigo me abordou variedíssimas vezes, que queria, enfim, que tinha a expectativa de ver aprovado isto que estamos agora aqui a deliberar, não é? Antes, não propriamente da nomeação de que terá sido alvo, mas sim antes da possibilidade de ele concorrer no âmbito da sua carreira na função pública à progressão a que tem direito e que se viu prejudicado de o fazer por não poder suspender. Portanto, trata-se curiosamente da mesma pessoa, argumentos completamente distintos. Mas sim, se tivéssemos aprovado isto atempadamente, poderia ter, poderia ter feito pedido a suspensão do seu mandato para poder concorrer à progressão na carreira a que teria direito. Assim, viu transformar-se em letra morta aquela norma que diz que não podemos ser prejudicados nas nossas carreiras profissionais pela circunstância de sermos deputados e que depois, como não se pode suspender, na realidade é como se nada dissesse. Portanto, infelizmente, ao ser aprovado apenas agora, num caso desses em concreto, não pôde fazê-lo. Mas, enfim, mas obviamente que eu não ia pedir a palavra. Filo apenas porque o Sr. Presidente lançou mais uma perspectiva problemática em torno da votação, mas a verdade verdade é que o debate está feito, enfim, penso que está por todos consciente que isto é a retoma, ou se, visa ser a retoma do que esteve em vigor até, já não sei de cor, mas talvez há 6 anos atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima, e já agora não me leva mal que acho que respondeu ao lado, porque a configuração factual não é se poderia concorrer ao cargo, é se pode exercer o cargo na administração pública com suspensão do mandato por um período de 6 meses. Exercer o cargo, propriamente dito.
Isso não é o que aqui está em causa, como o Sr. Presidente sabe. Melhor do que eu, aliás. Não é como eu, é muito melhor do que eu.
Portanto, com esta cláusula, isso não era possível? Aqui na sala estão-nos a dizer que é, obviamente, possível.
Possível é. Possível é.
Exatamente. Alguém mais deseja usar da palavra? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Só antes de procedermos à votação, e como aliás ficou expresso agora da intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, a intenção de repor o regime que vigorava antes de 2016 é clara da parte dos autores, e reiteramos novamente apenas aquilo que nos parece ser um retrocesso especialmente negativo caso venha a ser aprovado. Era um dos aspectos que criticável e criticado no âmbito da então redação do Estatuto dos Deputados, porque permitia a fungibilidade do exercício do mandato, prejudicava a estabilidade do exercício de funções, não por razões atendíveis de outras que resultassem de incompatibilidades ou afins, mas de facto por uma mera disponibilidade ou vontade do exercício de outras funções por parte das senhoras e dos senhores deputados, e a formulação que aqui é apresentada, apesar das nossas discussões e apesar do nosso acompanhamento do tema, acabou por centrar-se na versão maximalista e mais aberta, ou seja, a inclusão de aspectos académicos, profissionais e pessoais, sem ser burilado eventualmente zonas de alternativa da parte dos autores, torna esta versão maximalista mesmo completamente insuscetível de ser acompanhada. O Partido Socialista foi autor da alteração na altura, em 2006, que visava de facto corresponder a algo que a própria doutrina e os intérpretes e os leitores das normas estatutárias apontavam como sendo um aspecto que não correspondia a um determinado perfil e figurino do exercício das funções parlamentares. Portanto, é ciente disto que voltaremos a votar contra. Parece-nos que é negativo para aquilo que tem vindo a ser a especialização e a dedicação e o caminho no sentido da função parlamentar, que aliás, sendo já criticável na altura, muita função parlamentar mudou, tornando-se menos permeável e menos suscetível desta opção. Bem sabemos que há um universo muito diferente de razões, algumas políticas, outras pessoais, que podem levar a que num determinado momento alguém não esteja em condições de concluir o exercício do mandato para o qual foi eleito. No entanto, da perspectiva da lei, daquele que deve ser a solução a privilegiar, é o compromisso em primeira linha com o eleitorado e com a composição que apresenta aos eleitores no momento da formulação das listas que deve continuar a vingar. E, portanto, mais uma vez gostávamos de deixar só nota disto. Obviamente sabemos, já tivemos esta discussão, não é para reabri-la. Conhecemos as posições uns dos outros, mas a nossa também nesse sentido, e com a relação muito ampla que se mantém neste caso, é mesmo insuscetível de ser acompanhada.
Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente.
Desculpa. Sim, sim, tem razão, Sr. Deputado João Oliveira. Eu é que me enganei. Sr. Deputado João Oliveira tinha pedido a palavra.
A minha preocupação não era com a ordem, porque se quiser dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, não há problema. Eu queria que registasse o meu pedido de palavra para eu poder também corresponder a este rep de problematização. Ainda estamos longe do fim da legislatura para podermos fazer o balanço, mas acho que se há denominador comum que nos une nesta comissão é que ninguém resiste a um exercício de problematização que, sobretudo quando invectivados pelo Sr. Presidente da Comissão. Mas eu queria dizer o seguinte, quando pedi a palavra ainda, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ainda tinha concluído a sua intervenção, mas eu já...
Que não é positivo ter um presidente que invectiva os deputados e que se estimula a intervir.
Senhor Presidente, para um livre pensador, uma invectiva não condiciona o pensamento. Não há invectiva que corte o pensamento. O que eu queria dizer era o seguinte, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ainda não tinha concluído a sua intervenção quando eu pedi a palavra, mas eu já estava a lamentar o início da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não ter sido outro. Porque aquela intervenção que o Sr. Deputado fez seria inteiramente acertada, na minha modesta opinião, claro está, se antes de tudo aquilo que foi dito, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tivesse começado por dizer: não nos chegava já a fungibilidade do mandato com o corrupio da andança entre deputados e membros do governo. deputados que são nomeados para entidades reguladoras e órgãos independentes, deputados que são nomeados para cargos de chefia na administração pública e da administração pública, não nos chegava já a fungibilidade do mandato em todas essas dezenas de situações que a cada sessão legislativa que temos de decidir, ainda por cima agora, pronto, e depois podia prosseguir com tudo aquilo que disse, que aí já encaixava tudo certo, aí já batia tudo certo. O problema está, de facto, nesta circunstância. É que, até para a fugibilidade, há filhos e enteados. Não há justificação nenhuma para a situação que nós temos hoje, e eu julgo que o exemplo que acabámos de assistir com a renúncia ao mandato do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa é talvez um dos exemplos mais flagrantes de um deputado que resistiu até à última à fungibilidade do seu mandato. Até pedidos de parecer à Comissão fez para saber se no âmbito do concurso em que tinha participado se podia ou não tomar posse apenas para não ser prejudicado profissionalmente pelo exercício do seu mandato de deputado. O Sr. Deputado João Paulo Pedrosa resistiu até à última à fungibilidade do seu mandato, e a resposta do Estatuto dos Deputados, a resposta tabeliónica do Estatuto dos Deputados, ó, o Sr. Deputado vá-se fundir, vá-se fungir para outro lado. E, portanto, eu julgo, Sr. Presidente, que de facto nós precisávamos ter uma apreciação destas coisas mais em função da realidade com que estamos confrontados do que propriamente com discussões teóricas desligadas da realidade que temos pela frente e que nos é imposta já há vários anos por esta letra da lei. Poderá haver quem pense que um deputado suspender o seu mandato para exercer um cargo no qual funções essas que, no exercício das quais é fiscalizado pelo órgão que deixou triste, só e abandonado quando resolveu suspender o seu mandato, poderá haver quem entenda que isto não é adequado. Um deputado que tem responsabilidade de fiscalização do Governo e da Administração Pública cessa o seu mandato como deputado, suspende o seu mandato como deputado para tomar funções pelas quais vai ser fiscalizado pelo órgão para o qual foi eleito. Eventualmente pode haver quem ache que isto de facto não é uma coisa muito, muito correta, eventualmente até pode haver quem ache que nessas circunstâncias esse deputado faz uma opção, e fazendo uma opção se calhar devia renunciar ao mandato em vez de o suspender. Agora, mais uma vez é uma questão de critério e de não haver filhos e enteados, porque se isso é assim, tem que ser assim o critério para todas as situações. E em função desse critério e dessa apreciação que possa conduzir a esse desfecho do ponto de vista da criação da regra. Agora, não, sinceramente não nos parece que, ainda por cima com as limitações que estão previstas no número 5, do artigo 2º nesta proposta de alteração, do artigo 5º desta proposta de alteração do texto que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS, que justifique o tremendismo com que me pareceu que o Sr. Deputado Pedro Delgado estava a encarar estas alterações, porque não se trata propriamente de alguém deixar de ser deputado para ser ministro ou secretário de Estado ou membro do Conselho Diretivo da ERSE ou da Autoridade de Transportes ou de outra entidade qualquer durante 6 meses para depois voltar a ser 6 meses outra coisa qualquer. Há uma limitação aqui relativamente à invocação deste motivo para a suspensão do mandato, que nos parece que baliza as coisas com algum rigor e com algum critério, para garantir, digamos assim, um objetivo também que não seja propriamente de o exercício do mandato de deputado ser apenas uma circunstância excepcional e temporária no resto da vida de cada um que é eleito para esse efeito. E, portanto, parece-nos que esta solução é uma solução equilibrada e aprová-la ambos.
Deputado José Manuel Preto.
Senhor Presidente, fica para aquilo que pretendo defender, fica difícil dizer alguma coisa que não esteja já dito depois desta intervenção do deputado João Oliveira. Há bocadinho o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizia que o Partido Socialista tinha sido, digamos, o impulsionador desta alteração que se pretende agora alterar, e do regime que agora se pretende alterar. E eu acrescentaria que essa alteração que o Partido Socialista na altura introduziu no regime teve como um dos seus alvos a prática que na altura era seguida pelo Grupo Parlamentar do Bloco, e por isso mesmo, como compreenderão, e não tendo feito nenhuma avaliação retrospectiva negativa daquilo que era a prática do Grupo Parlamentar do Bloco, sou levado a dizer com muita convicção de que esta alteração é uma alteração positiva, que retoma uma, digamos, uma prática, ou permite a retoma de uma prática que, a nosso ver, é uma prática correta e justa, tendo em conta até outros exemplos que agora já foram dados com deputados de vários grupos parlamentares. E, portanto, por essa razão, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com muita convicção, votará favoravelmente esta proposta. Aproveito, Sr. Presidente, porque tenho que sair, dado que vou intervir no ponto 1 do plenário. Queria apenas dizer que queria dar conta de que corrigimos a nossa votação do ponto anterior, isto é, da proposta relativa à a proposta de alteração do PSD, que na qual, com muito gáudio de todos os grupos parlamentares aqui presentes, faça a nossa abstenção, e depois de consultas com a liderança da minha bancada parlamentar, eu dou conta de que votaremos a favor da proposta do PSD. E, portanto, peço desculpa do transtorno que isso possa ter causado. O lapso foi meu, exclusivamente meu, e, portanto, a liderança, e, portanto, a posição que tomamos é a de votar favoravelmente a proposta do PSD de alteração da linha R, e, portanto, com as consequências que daí vêm. Peço imensa desculpa, mas vou ter que me ausentar. Muito obrigado.
Bem, Srs. Deputados, eu não vou fazer nenhum comentário, a não ser fazer um apelo. É que repitamos pela terceira vez a votação do diploma anterior. Não, mas deixou a posição. Deixou a posição. E eu, para vos dispensar de braços no ar ou de braços caídos, vou enunciar. Relativamente à alteração à linha R do artigo 20º do Estatuto dos Deputados sobre incompatibilidades, à linha R apresentada pelo PSD, os votos a favor são os do PSD, os do PCP, os do CDS, do PAN e do Bloco de Esquerda. Os votos contra do PS, e consequentemente a proposta passou de rejeitada a aprovada. E agora, assim sendo, volto a ter que perguntar ao PAN se, perante esta aprovação, deseja que se informe o plenário de que o seu projeto de lei se mantém também para votação no plenário, ou renunciam ao projeto de lei.
Ok, obrigado. Não, tendo em conta esta alteração de sentido, deixamos cair a nossa para privilegiar esta que foi aprovada.
Assim sendo, portanto, o que irá subir a plenário é um projeto alternativo ao do PAN, com texto alternativo que contém esta linha. Assim sendo, antes de dar a palavra ainda, tenho que levantar uma outra questão, ainda no âmbito do ter voltado atrás, portanto ao primeiro dos diplomas, porque agora faz todo o sentido ter que vos perguntar, é sobre a entrada em vigor. O projeto do PSD nada diz sobre isto. As alternativas que o PSD apresentou, o do PAN previa que a entrada em vigor fosse no primeiro dia da próxima legislatura. E pergunto se é esta a norma que pretendem acolher, mas dou a palavra a quem a pedir para se pronunciar. Eu só um momentinho, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra antes.
Não é para este efeito, Sr. Presidente.
Então, o Sr. Deputado João Oliveira.
Mais uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Eu propunha que nós votássemos esse artigo e o preambular como especialidade do texto de substituição, para que no plenário se pudesse fazer apenas a assunção das votações da especialidade. Sim, e isso resolveria o problema que o Sr. Presidente está a colocar.
É isso que temos que fazer, mas o que eu estou a perguntar é se alguém se quer pronunciar previamente à votação. Então, vamos votar a norma de entrada em vigor do artigo 3º do PAN, que entrará depois na sistemática, certo? A norma de entrada em vigor. Portanto, entrada em vigor no primeiro dia da legislatura 15ª. Quem vota favoravelmente esta norma? Quem vota contra? Hã? A favor. Quem vota contra? Portanto, unanimidade dos presentes, foi aprovado. Portanto, há uma norma de entrada em vigor que é acolhida no projeto do PAN e que entrará no projeto alternativo. A norma relativamente ao preambular. Portanto, é uma norma sobre o artigo 1º e também sobre o preâmbulo do artigo 20º, que só por comodidade, não sei se há alguma alteração, creio que não, mas portanto vamos votar como normas preambulares a do objeto, artigo 1º e a parte preambular do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem meramente técnica, aprovado por unanimidade. E assim se procederá. Volto então ao ponto onde estávamos, e o ponto onde estávamos era à linha D do artigo 5º, relativo ao estatuto, portanto à suspensão de mandato. Não sei se alguém ainda tinha pedido a palavra para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar e vou juntar depois outra questão no final, mas muito rapidamente, quanto à questão de substância, só dar duas notas. Eu dava os parabéns ao Sr. Deputado João Oliveira, porque foi, em alguns pontos, intencionalmente pouco rigoroso. E deixe-me só dar nota do seguinte: podemos discordar, mas há aqui duas notas que eu acho que é importante fazer a triagem. O Sr. Deputado tem razão, os membros do Governo podem suspender funções quando vão exercer funções e são deputados. Mas aí é uma norma constitucional que o enquadra e tem a ver com a natureza do sistema político. O ponto, um bocadinho da falta de rigor, se quisermos, é que nos outros casos que enunciou de eventual infungibilidade, houve renúncia ao mandato por quem foi exercer funções como regulador, no passado ou até no futuro que se poderá potencialmente avizinhar. Portanto, apesar de tudo, o tratamento que foi dado não é no sentido de revelar um tratamento diferenciado, porque essas, ou melhor, revela efetivamente um tratamento diferenciado que tem isto na base. E dava também já nota que a principal reserva à fungibilidade não é a circunstância de alguém cessar o mandato a meio. É a circunstância que volta a ser admissível da entrada e saída, ou seja, ainda que limitada temporalmente e ainda que limitada em número de vezes, é diferente esta ideia do carrossel, perdão uma expressão, mas a doutrina também usa, que é diferente de alguém que cessa e parte, por assim dizer, e portanto, apesar de tudo, continuamos a discordar, não há problema, mas estes dois notas de rigor introduzias. Quanto ao caso do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, também devo dizer que a situação apontada é diferente. O caso de hoje não tem nada a ver com a questão que analisámos anteriormente, que dizia respeito a um concurso de progressão interno da sua própria função como trabalhador, e em que foi a intransigência da administração pública que não reconheceu o direito a tomar posse, e apenas tomar posse para efeitos da antiguidade, e ficar fixada a data dessa antiguidade, assim dando tradução à norma constitucional que impede alguém de ser prejudicado no exercício de funções, com a vontade de querer exercer funções, que é o que está em causa nesta circunstância do provimento num concurso para funções dirigentes totalmente diferente. Portanto, aí, aquilo que concluímos nos nossos trabalhos foi: a Assembleia da República não tem como obrigar a administração pública, naquele caso, a permitir a prática do ato, mas, de facto, a nossa conclusão foi, para efeitos da tomada de posse não seguida de exercício de funções, uma vez que estava em causa apenas fixar a antiguidade, até se deram nota de elementos similares, no caso da Sra. Ministra da Justiça, por exemplo, que também tomou posse da função para a qual foi provida em concurso, mas, obviamente, não iniciou o exercício de funções, não foi a prejudicado, ou prejudicada, no caso, pelo facto de não a poder exercer para efeitos da sua carreira, da sua antiguidade. E, portanto, a situação é um bocadinho diferente. Quanto ao restante, discordamos democraticamente, sem qualquer drama, e, portanto, de alguma maneira, mantém-se aquilo que foi dito anteriormente. Uma nota agora só procedimental, Sr. Presidente, tem a ver com o seguinte, enfim, se calhar está fora do ponto de ordem, mas eu enunciava já. Nós aprovámos já, no ponto anterior, uma alteração ao Estatuto dos Deputados. Já aprovámos agora a nova alteração ao Estatuto dos Deputados. Eu penso que deveríamos refletir, antes de mandar subir a plenário, sobre a possibilidade de haver um texto de substituição que alterasse o Estatuto dos Deputados uma única vez, com uma única alteração, tendo em conta, enfim, ainda que as maiorias pudessem ser variáveis depois na votação, não sei se isto não seria recomendável não fazer, dois números, em vez de fazer duas leis, alterar o Estatuto dos Deputados, eventualmente refletir-se sobre essa possibilidade de, logisticamente, no fundo seria um texto de substituição ao 395, ao 613 e ao 638, com todas elas, deixava só.
O Sr. Deputado Pedro Algado Alves,
antes de avançar, escrito de extinção de entrada em vigor, enfim, não chocante que possa ser.
Deputado Pedro Algado Alves, veja se esta solução que eu vou referir parece execuível. Integrar tudo no mesmo diploma tem um problema. É como há votações diferenciadas entre grupos parlamentares e isso influencia o destino da votação final global para cada um. Parece-me que sim. Talvez se pudesse levar a plenário os dois diplomas, as duas soluções em autonomia tal como estão, com o entendimento na Comissão de que na redação final se agrupa tudo então num único decreto.
Presidente, eu acho que se segue o caminho de uma votação, ele tem que seguir até ao final. Eu acho que não há alteração que o Sr. Presidente estava a
dizer. Segue-se até ao final, mas depois integrava-se os textos aprovados no único decreto.
Mas eu penso que isso não é possível, tendo em conta que as votações, na final, uma coisa é um texto vir com combinado, se quisermos, à cabeça. Descombinar posteriormente é que não me parece viável e eu acho que não há alteração nas maiorias de aprovação. Enfim, daquilo que vimos, nós, na anterior foi por unanimidade. E nesta também, depois é o juízo que os grupos parlamentares terão que fazer, mas a posição, enfim, falo aqui do Partido Socialista, que aparentemente ficará isolado nas duas votações, votámos favoravelmente só um ponto, mas que obviamente o facto de ter sido aprovado não prejudica que o nosso sentido de voto se mantenha ao mesmo na final global, que é de rejeição.
Se os deputados convierem que não têm problemas que condicionem a sua votação em plenário,
penso que podemos fazer essa votação para confirmar. Penso que não, porque os sentidos de voto da final global, obviamente, é sujeito à confirmação e faríamos esse exercício com maior brevidade, mas penso que era a melhor economia processual.
Vamos ver. Então vamos acabar o processo.
Tenho pedido a palavra.
Eu sei, mas ainda não tive a ocasião de lhe dar, Sr. Deputado André Coelho Lima. De olhar agora, faz favor.
Muito obrigado. Pensei que não tinha anotado, por isso é que eu insisti e peço desculpa por isso. Bom, eu vou ser muito breve mesmo, até porque o plenário já está a decorrer. E portanto dizer que, enfim, quer dizer, isto na realidade era para não retomar o debate, mas o Sr. Deputado Pedro Gado Alves retomou o debate e é muito difícil estar à distância e ouvir as diferentes invectivas e resistir, comentar, vou resistir, subscrevendo a intervenção do Sr. Deputado João Oliveira na íntegra, incluindo nas alegadas imprecisões. E, portanto, vou subscrevê-la para ficarmos entendidos. E depois, quanto a isto que agora discutimos procedimentalmente, eu não vejo dificuldade alguma, nem vejo nenhum interesse de economia processual em que as votações sejam feitas conjuntamente. Aliás, temos no terceiro ponto desta mesma agenda uma outra alteração ao Estatuto dos Deputados.
Essa é a Lei 52, Sr. Deputado.
Ah, é a 52, é verdade.
Nestas duas
dá
e na outra não, por isso é que eu sugeri para este.
Pois, mas tudo bem, ou seja, eu não teria nada a opor a isso, a não ser aquilo que o Sr. Presidente acabou agora mesmo de dizer, que é haver votações que podem ser diferentes, não é? Enfim, mas façam como entenderem, conquanto não prejudique o objetivo final. E, aliás, a própria entrada em vigor é diferente, porque se a entrada em vigor de um é no próximo mandato, que é da alteração proposta pelo PAN com a proposta de alteração do PSD, no outro, na proposta conjunta do PSD e do CDS, é entrada em vigor de imediato. Portanto, isso também há aqui, convém não esquecer dessa diferença.
Tecnicamente falando, não seria esse o impedimento, porque aí poderia criar-se uma norma diferenciada quanto à entrada em vigor das normas aprovadas. Sr. Deputado João Oliveira, sobre isto?
Queria fazer uma sugestão. Eu julgo que a chamada adição que o Sr. Presidente fez é muitíssimo pertinente, porque podia verificar-se essa circunstância na votação final global. Considerando o posicionamento dos partidos políticos, não me parece que mais alguém além do PS tivesse esse problema, e se o PS faz esta declaração relativamente ao seu sentido de voto, acho que isso ultrapassa o problema no sentido de podermos ter um único texto com as alterações todas. A única questão que subsiste é a da entrada em vigor. Eu propunha que se fizessem dois números. Um número dizendo que as alterações ao artigo X, à linha D do mortal do artigo X, entram em vigor no início da próxima legislatura, o outro número que dissesse as restantes alterações entram em vigor no dia seguinte à publicação. Na prática, fundindo os dois textos.
A mim me parece uma solução execuível. Mas, senhores deputados, vamos lá continuar, e continuar agora é votar. Portanto, votar à linha D, a alteração à linha D do artigo 5º. No entanto, pergunto-vos o seguinte. O número 5, também proposto pelo PSD e pelo CDS, está intrinsecamente ligado ao destino desta linha D. Pergunto por isso, se tem alguma objeção a que possamos, na especialidade, votar as duas normas em simultâneo. Não há objeções a isso. Isso apressa os nossos trabalhos. Então vamos votar na especialidade as propostas PSD-CDS para a linha D do artigo 5º, bem como o número 5 do mesmo artigo. Os senhores deputados que votam a favor, podem baixar. Senhores deputados que votam contra, Podem baixar. Que se abstenha. E qual é a posição do Bloco de Esquerda? Deixou a indicação do favor?
Não, deixou a indicação antes.
Pronto, então é assim. As propostas foram aprovadas com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD, que votou contra.
Do PS.
Foram, portanto, aprovadas. Quanto à entrada em vigor, aceitando-se a possibilidade de fazer uma discriminação do momento de entrada em vigor de normas, votámos anteriormente, já se viu que é para o início da legislatura, estas têm aqui uma entrada em vigor no dia seguinte. Qual é a minha sugestão? A lei formulário diz que quando nada se diz sobre a entrada em vigor, as normas entram em vigor 5 dias depois da publicação. Ora, a meu ver, francamente, não há nenhuma urgência para obrigar uma norma específica a dizer que tem que entrar logo em vigor no dia seguinte. 5 dias é mais do que razoável para o período de entrada em vigor. Portanto, se eliminarmos esta norma da entrada em vigor aqui, bastaria que subsistisse a outra norma de entrada em vigor para aquele outro artigo que já votámos antes. E tudo mais entrava em vigor 5 dias após a publicação. Fiz-me entender, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
No fundo, diria que o disposto no artigo 20 do Estatuto dos Deputados na redação que é dada pela Presidente Lei entra em vigor no primeiro dia da próxima legislatura.
Não só a não, linha...
O artigo 20. Sim, a alteração não, só a linha de não sei quantas do artigo 20.
Sim, só a linha R, não é?
R do artigo 20.
Entra em... Pois, não, nada mais dizendo. O resto entra 5 dias após a publicação. Estamos de acordo com esta solução técnica? Portanto, os autores decaem da proposta do artigo 2º, certo?
Ficando isto em atrás.
Sim. E a mesma coisa da parte do PAN. Portanto, sendo assim, corrijam-me se eu estiver errado, nada mais há para votar relativamente a este diploma. A não ser os proémios, não é? Mas o proémio... já votámos antes, serão ajustados em relação a estas normas. É também isso que se fará. Eu não tenho, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o guião de votações para poder ser votado sexta-feira, teria que estar pronto até quando?
Hoje, penso eu.
Não tenho a certeza que tecnicamente seja viável, não sendo, entrará no guião de votações da próxima semana. Não tenho a certeza se os serviços têm condições para enviar para o guião isto trabalhado, sim? Não depende de mim, compreendo. Portanto, também não há uma sangria desatada, o processo legislativo está terminado aqui na Comissão e pronto. Senhores deputados, sendo assim, marcarei para 2 a 8 dias, à mesma hora de hoje, o ponto 3 da nossa ordem do dia de hoje, que é a apreciação do projeto de lei 169/14 do PAN, com a correspondente alteração também apresentada pelo PSD. Se houver mais algum tema entrar na ordem do dia, entrará. Temos agora apenas ainda de sobra para votar as atas 52 e 53. Algum senhor deputado deseja usar da palavra sobre atas? Vou pô-las à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade dos presentes, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
E eu despeço-me com o Guten Tag.